Sœur Jacinta. Proteção de Deus, de cara aberta, declaro aberta essa 14ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Agradeço a presença do Diego, da Gabriele, bem como dos nobres edis que estão presentes nessa sessão hoje, e que vocês, como visitantes, sintam-se bem à vontade e voltem a essa casa sempre que assim desejarem. São bem-vindos. Nesse momento, convido o vereador Jacinta para que faça a leitura bíblica.
Eclesiastes. Sabedoria é discernimento. É como o sábio, quem conhece a interpretação das coisas como ele. A sabedoria do homem ilumina seu rosto, ele abranda a dureza da face. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador. E temos a ata, a apreciação da ata 1263/06, onde foi acordado entre os vereadores, a ata não é lida a ata, e somente vai em discussão e votação. Então está em discussão a ata 1263/06, a partir desse momento. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário, então, para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem 14/2005. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar-lhe a consideração dessa Câmara Municipal os seguintes projetos de lei em anexo. Projeto de lei número 1179, de 26 de maio de 2006, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei número 1180, de 26 de maio de 2006, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., como agente do sistema BNDES, para aquisição de máquinas e equipamentos. Projeto de lei número 1181, de 26 de maio de 2006, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 880 mil. Pelo projeto de lei número 1179, estamos propondo a contratação de pessoal por tempo determinado de 6 meses, prorrogável, se necessário, por igual período, por única vez, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificamos a referida contratação de pessoal pela necessidade de preenchimento de mais uma vaga de visitador social na Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com o Departamento Municipal da Assistência Social, considerada como de necessidade temporária de excepcional interesse público, para os efeitos desta lei, a inexistência do cargo efetivo de visitador social, bem como de servidor em disponibilidade, em cargo efetivo equivalente ao de visitador social e também de candidatos aprovados em concurso público em cargo equivalente ao supracitado, aguardando chamada por este município, em virtude de adesão ao programa Primeira Infância Melhor, PIM, gerido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através de um grupo técnico estadual, GTE, formado pelas Secretarias Estaduais de Saúde, Educação, Cultura, Trabalho, Cidadania e Assistência Social, executado em convênio com este município por meio de um grupo técnico municipal, GTM, formado por representantes das Secretarias de Saúde e de Educação e Cultura e do Departamento de Assistência Social. As atribuições do pessoal para exercício da função supracitada, assim como a sua remuneração e despesas orçamentárias específicas, são as constantes do anexo único e da legislação pertinente, conforme dispõe este projeto de lei. Através do projeto de lei 1180, estamos propondo a contratação de financiamento com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul como agente do sistema BNDES, no âmbito do programa Intervenções Viárias, Provias. Este programa tem como beneficiário exclusivamente pessoas jurídicas de direito público municipal e destina-se à aquisição de máquinas rodoviárias e equipamentos. O valor a ser contratado é de até R$ 880 mil, reais, com prazo de pagamento de até 54 meses, sendo 6 meses de carência e mais 48 meses de amortização. Os encargos financeiros são de TJLP mais 4% ao ano. Cabe destacar que, para obter o financiamento, o município atende às exigências da Lei 101/2000 e Resolução 43/2001 do Senado Federal, no qual se refere ao endividamento público, e à Portaria 109/2002 da Secretaria do Tesouro Nacional. Pelo projeto de lei número 1181, propomos a abertura de crédito adicional especial em virtude da contratação de operações de crédito com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., constante no projeto de lei número 1180. Sendo o que tínhamos no momento e pelas razões expostas acima, solicitamos a apreciação e aprovação dos projetos de lei em questão por parte dessa Câmara Municipal, em regime de urgência, em virtude de necessidade inadiável, colocando-nos à disposição deste Legislativo para eventuais esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 26 de maio de 2006. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Esta é a mensagem e os projetos para dispensar a leitura, né, presidente? Todos receberam a cópia dos mesmos. Indicação número 24/2006. Senhor presidente, o vereador que apresenta e subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor presidente da Câmara que propõe um projeto de resolução autorizando a Câmara a repassar ao Poder Executivo o valor de R$ 10 mil, antecipadamente do orçamento legislativo, para que seja destinado à Casa Beneficente de Saúde de Rio Branco. Justificativa. O repasse de R$ 10 mil será destinado à Casa Beneficente de Saúde de Rio Branco, quem encontra-se em dificuldades financeiras. Seria oportuno o legislativo repassar esse recurso acima citado para amenizar os problemas financeiros que o hospital está enfrentando, entre eles a folha de pagamento atrasada dos funcionários. O hospital é um bem de toda a comunidade pejuçarense, que merece toda a nossa atenção no sentido de viabilizá-lo. Sala das sessões, de 29 de maio de 2006. Vereador José Fausto Stolfo, do PP, e vereador Valdecir Vilani, do PP. Um ofício do gabinete do vice-prefeito, ofício 55/2006. Pejuçara, 25 de maio de 2006. Senhor presidente, ao saudá-lo cordialmente, vimos pela presente, em cumprimento ao que determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101/2000, solicitar que Vossa Senhoria providencie a divulgação e determine data e local para a realização da audiência pública, conforme previsto na referida legislação, para a avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2006. Colocamos-nos à disposição a equipe técnica para acompanhar a exposição dos demonstrativos e dirimir as dúvidas que surgirem. Atenciosamente, Neri Marcelo Mioso, vice-prefeito municipal. Associação Comercial Industrial Pejuçara, ofício número 007/CI/2006, Pejuçara, RS, 29 de maio de 2006. A Associação Comercial e Industrial do Pejuçara, comprometida com a qualificação e capacitação empresarial dos seus associados, bem como seus funcionários, buscou junto ao PPP 2005, Processo de Participação Popular, no Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o curso de capacitação empresarial para o município de Pejuçara. Para isso, Convido a Vossa Senhoria e demais vereadores dessa magnífica Casa do Povo para participar do lançamento e sensibilização do curso e do Programa de Capacitação Empresarial para a cidade de Pejuçar. Data 30 de maio de 2006, hora 19h30, local Sindicato Patronal, ao lado do Posto de Saúde. Na expectativa de sua presença, o representante apresenta protestos de elevada estima e consideração. Gabriel Zamberlan Furian, presidente da CEI de Pejuçar. Eram essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o vereador secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente pelo prazo máximo de 5 minutos. Concedo a palavra à vereadora Francelina.
Quero saudar o presidente da mesa, os demais da mesa e os colegas vereadores, o Diego e a Gabriele. Eu sou a favor do apoio às indicações dos colegas do José Fausto e do Valdecir e dos projetos do prefeito, que eu acho que é uma boa, né? Ele está se empenhando, está fazendo um bom trabalho. Que do jeito que ele pegou, né, quanta coisa já que ele fez boa, tudo que está trabalhando, acho que super bem tudo, né, que teve mais que dar apoio. É isso, ele devolve a palavra.
Obrigado, vereadora. E concedo a palavra ao vereador José Fausto.
Saudar o nosso presidente, João, os demais componentes da mesa principal, e os demais colegas vereadores, e o Diego e a Gabriel. Sejam bem-vindos nessa casa. E sobre os projetos de lei, esse tem o da 1179, da contratação da pessoa por tempo determinado, né? Seria para 6 meses mais 6, né? Isso é uma necessidade, esse mais é lei do que o trabalho, né? Também. Então, tem todo o meu apoio. E sobre os projetos 1180 e 1181, onde vem para uma abertura do crédito, fazer o financiamento para comprar um caminhão, patrola, retroescavadeira, coisa que o município precisa mesmo, viu? Para quem quer estrada, quer uma colônia boa, que melhora mais do que já está bom, precisa isso aí. Então tem todo o meu apoio, viu? Outra, sobre a minha indicação e do colega Valdecir, que a gente pedindo para um projeto, pedindo para o nosso presidente repassar R$10 mil para passar para o hospital. O hospital está em crise séria. Até alimento estão pedindo também. E como foi feito um projeto aqui para o prefeito repassar R$10 mil por mês, né? E como deu uns atrasos agora, né? Que teve a Expo, teve mais gasto, que não estava tudo sendo esperado, né? E daí ele atrasou os repasses para lá. Então, a gente faz essa indicação para os colegas vereadores e o nosso presidente, que como se tem essa verba meio disponível, né? O que não seja essa quantia também, né? O que for possível passar para o hospital, que eu acho que quem está precisando, o que ir, é de bom tamanho para eles. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Não havendo mais inscrito nesse expediente, convido o secretário para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente. Com a palavra, o vereador Jacinto.
Inicialmente, saudar o presidente da mesa, companheiro João, o primeiro vice Gustavo, secretário Valdecir, colegas vereadores e os nossos assistentes, o Diego e a Gabriela. Cheguei um pouco atrasado na reunião, mas pelo que eu peguei dos assuntos, eu acho que é importante esse projeto que está sendo lançado. Mais importante foi o diálogo, a reunião que o prefeito fez com o secretário, com todos os vereadores. Acho que é importante essa discussão para que se escolha o melhor equipamento para o município. E eu sou favorável que se venha uma reto e uma patrola, como eu já expliquei lá em cima. Eu acho que a patrola tem mais serventia, uma vez que nós temos duas e sempre com problema, e patrola sempre terá serviço. Não venho, até o vice-prefeito colocou que esse britão vai acabar um pouco o problema. Pode acabar um pouco, para um ano, dois anos, mas o maquinário vai se deteriorando. E as patrolas que nós temos lá na garagem, faz anos que estão lá e já vem com problemas sérios há anos. E onde nós precisar apertar um pouco o serviço, vai ter problema. Isso a gente já sabe, principalmente na época do início da safra, que é uma época que começa a chuva, e é um período que começa as aulas. Então, sempre é problema nas estradas. E eu acho que uma patrola nova vai solucionar esse problema. E, de uma vez que sobrar maquinário, pode se desfazer de uma máquina das que tem lá, mas que dá problema, e fazer caixa e comprar um outro maquinário, um caminhão, se for necessário. Caminhão é mais fácil de terceirizar. Esse ano o prefeito conseguiu, através do Estado, também no serviço. Então, eu acho que é importante que a patrola venha, sempre saia essa verba, que se adquira uma patrola e a escavadeira. E no momento que se optar por um maquinário só, ali eu acho que tem que fazer uma análise mais junto com os secretários e pessoas mais que trabalharam ali, se não consegue pegar a patrulha, mas a escavadeira eu acho que é muito importante aí, porque vai resolver muitos problemas. E ainda mais nós, que a agricultura, acho que tem que partir, largar um pouco do soja, partir para pequenas culturas, e aí eu acho que a escavadeira vai entrar muito bem para fazer serviços que para outras culturas, aí acho que é importante nisso aí. Quanto à indicação dos colegas José Fausto e Valdecir, a gente sabe da dificuldade, e eu acho que todo assalariado ele tem um plano também de receber, de pagar suas contas, e onde atrasar um pouco até se sente constrangido. E eu acho que se é para pagamento de folha, eu acho que é importante o presidente faça isso, a gente é favorável. Era isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Passo a palavra ao vereador Edésio.
Uma saudação ao presidente da mesa, assim saudando os demais componentes da mesa. Uma saudação também aos companheiros vereadores. Uma saudação também especial ao Diego e à Gabriela. Com relação à conversa que tivemos com o prefeito, eu acho assim que foi de extrema importância. São raras as vezes que isso acontece, mas a gente gostaria, né, que em outras oportunidades também, né, a gente tivesse, vamos dizer assim, pudesse discutir melhor, enfim, conversar com relação aos projetos, enfim, aquilo que interessa para o município. Eu acho que é importante, foi importante esse momento para nós, onde a gente pôde né, todos em conjunto, juntamente com o prefeito, enfim, com o secretário, poder opinar sobre os assuntos. Já tenho manifestado lá em cima a minha opinião. Eu vejo assim, reforçando aquilo que eu penso, pelo que eu vi, né, que essa máquina é capaz de fazer, enfim, os benefícios que ela possa trazer, enfim, para toda a comunidade de Pejuçara. Eu acho que os agricultores, e dentro da visão de mudar a matriz produtiva do município, certamente essa máquina vai favorecer em muito os produtores. Com relação ao hospital, eu vejo assim que essa dificuldade vai continuar. E por que que vai continuar? Eu vejo assim, na medida que o Centro Municipal de Saúde resolve a maioria dos problemas de saúde por aí, dentro do posto de saúde, né? Tirando assim os atendimentos, né, que eventualmente poderiam ser feitos no hospital, né? Eu vejo assim que essa maleza do hospital, a situação difícil, vai continuar. E certamente, vamos dizer assim, não resta outra alternativa ao poder público municipal fazer a sua parte e repassar os recursos para que o hospital se mantenha aberto, que é, vamos dizer assim, o grande anseio da comunidade, a vontade da comunidade, que o hospital fique aberto. Mas sem a participação do executivo, certamente o hospital não sobrevive. Também quanto à construção, o projeto, agora não me recordo o número aqui, mas com relação à construção de casas. Eu diria que talvez seja o maior programa nacional até hoje visto de habitação. E também o município seja, nesta oportunidade, o maior beneficiado com isso, e talvez seja a administração, né, que mais tenha construído casas em nosso município. E aqui eu quero incluir aquilo que a administração tem feito, no sentido em cima da habitação, e aquilo que outras entidades, como o sindicato, têm feito. Não sei precisar ou totalizar o número de vamos dizer, de moradias que foram construídas e vão ser construídas, tanto no meio rural quanto no meio urbano. Né? Isso é muito positivo, principalmente aqui, defender o meio rural. Porque eu vejo assim que a pessoa ou a família, para se manter, principalmente no meio rural, tem que ter uma condição digna de vida. E certamente, dentro dessa condição digna, passa uma boa moradia. Então, a gente fica feliz porque vê isso acontecendo e se concretizando. No momento, seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Darley.
Saúdo o presidente, os demais componentes da mesa diretora dos trabalhos, os colegas vereadores e os nossos assistentes, então, o filho da dona Francelina, né, com sua namorada. Se sintam bem ao nosso meio. Eu inicialmente quero aqui me associar à indicação dos colegas vereadores, né, porque eu acho que muito, muito inteligente a ideia deles, né, porque aqui já foram várias vezes discutido nessa questão de repassar recursos para o hospital. E eu, que faço parte da diretoria, também tenho ciência, né, do quanto eles necessitam desse recurso para a sobrevivência. Então, aí eu acho que, me associando, quero então pedir ao presidente, né, que a gente faça um projeto de resolução em nome da Câmara, enfim, para que se passe esses recursos, se estão disponíveis no momento. Com relação ao que nós tivemos antes aí da sessão, eu acredito que para mim, como eu falei antes, é um momento inédito, né, porque eu nunca tive essa oportunidade de dialogar juntamente com os secretários e o Poder Executivo com relações a projetos aí de interesse da comunidade. E eu acho assim que não se admite mais que um administrador tome aí decisões entre quatro paredes e não tenha ele sim a oportunidade de dividir responsabilidades. Então, eu acredito sim que foi uma atitude muito inteligente do prefeito e que nos contemplou então e ao mesmo tempo nos oportunizou este espaço para discutir com ele e na qual eu chamo, como eu disse há pouco, dividir responsabilidades, porque não se admite mais na área pública, né, ainda prefeitos que tomam decisões em quatro paredes individuais e que depois aí podem acontecer atitudes erradas e que venha a comprometer então a toda a nossa sociedade. Então, eu acho que deveríamos nós reunir-se mais, né, com relação a demais projetos que aqui já passaram e que no futuro venham a ocorrer. Então, temos que nós que pegar por costume, talvez, né, discutir mais esses projetos de suma importância para o município. Até eu percebi, assim, eu acho que nos ficou bem evidenciado e é um motivo que nos preocupa quando a gente viu o secretário se manifestando e a gente vê que realmente não tem um entrosamento, eu não sei se por partido, enfim, eu acredito assim que deu para perceber a falta de autonomia também por parte dos secretários, né? E um exemplo disso quando aqui nós discutimos já há um ano quase a questão dos abrigos e que hoje ainda existe entre prefeito e secretário, enfim, aí, né, um defende, enfim, um diz que mandou fazer e o outro diz que está esperando, né? Então acho que são questões que a gente tem que também acompanhar, mas que a gente percebe aí que o executivo não está tão bem afinado assim como se parece com as, enfim, com os secretários. Nesta mesma oportunidade, com relação à parte da habitação, eu quero aqui novamente solicitar, aí, porque vocês são conhecedores, que eu fiz um requerimento, e acredito eu que já faz quase um ano, e que seria importante que viesse, embora ainda tarde, mas que viesse para a nossa casa aqui o pessoal da habitação, porque nós temos muitas questões para discutir. Hoje foi visto aí que a gente, aí, por questão de outros motivos, a gente entrou na área da habitação e que despertou curiosidade aí de todos os vereadores aí com relação a isso. E que já ocorreu também no passado essas ações aí meio centralizadas, sem abertura para a sociedade, e que nós muito fomos cobrados, e que hoje eu até fico feliz quando estou sabendo de casas populares que estão sendo feitas, que acredito que deveriam há muito tempo já terem sido feitas, e que hoje, felizmente, aí estão sendo agraciadas essas pessoas que eu sempre julguei que tinham mais interesse em receber este apoio. E, ao mesmo tempo, aqui também quero me associar às palavras do colega vereador Edésio, porque, realmente, eu acho que a habitação no país está ocorrendo de uma forma que o nosso município, hoje, a gente vê até que nós teríamos recurso a mais do que se prevê para a área da habitação e que, felizmente, o nosso município não carece tanto de casas populares. Mas eu acredito que esse projeto de habitação a nível nacional vem aí, então, a contemplar demais municípios, enfim, que estão com mais precariedade na área social aí relacionada às casas populares. Mas aqui é inédito mesmo, porque nós soubemos aí quanto a gente já acompanhou aqui as casas no interior, e agora aí mais são 31 casas que vêm a fundo perdido do governo federal. Então, eu acredito que acompanhando os governos anteriores aí, nós nunca tivemos, principalmente em nosso município, tanto recurso na área da habitação. Que venha realmente a contemplar aquelas pessoas que realmente necessitam, né? Que a gente não acabe aí, por ser um recurso federal, aí, talvez agraciando pessoas que teriam condições normalmente de construir suas casas. Isto, eu acho que nós devemos, sim, acompanhar o trabalho do Conselho Municipal de Habitação, né? Eu acho que é ele, sim, que tem que fazer esse trabalho, avaliação, e que realmente, então, seja repassado as casas às pessoas mais carentes do nosso município. Também vejo assim que nós podemos muito bem melhorar talvez a nossa ação aqui e a gente pouco contribuiu com relação àquele dos 800 e poucos mil, mas eu digo aqui, eu quero de novo falar que como a gente tem acompanhado os prefeitos, enfim, do nosso município, a gente vê uma grande reclamação por falta de recurso e que nos outros governos, enfim, acredito aí que já fazem bons anos que a gente não discute projetos aqui de aquisições, e principalmente na área, né, de obras. E esse projeto aí vem, então, e queremos nós que ele venha realmente a melhorar, então, a Secretaria de Obras. E eu acredito que quando aqui também se cogitou, e eu vi a preocupação dos colegas vereadores com relação ao endividamento, e eu acho assim que nós devemos apoiar todo o recurso que seja ele planejado para o futuro. Quando você mostra, nós não temos que ter a preocupação do endividamento, mas sim de adquirir realmente aquele equipamento que venha a contemplar a sociedade. Eu acredito que a sociedade nunca vai se preocupar com endividamento público quando ela vê assim, ações que realmente são voltadas ao interesse do pequeno agricultor, do grande agricultor, enfim, do médio, porque o nosso município é extremamente agrícola e nós não podemos deixar de medir esforços aí no sentido de melhorar esse trabalho do poder público. Então, eu fui um aqui que critiquei muito o endividamento, e nós tivemos aí uma administração que foi penalizada, sim, por endividamento, mas que talvez foram endividamentos mal planejados e que não tinha de interesse, sim, da sociedade. Então, eu acredito, sim, que vou sempre aqui apoiar quando o executivo, enfim, fazer aquisições a longo prazo, quando a gente tem hoje, que nem a oportunidade, né, de sermos avais aí dessa iniciativa, quando junto acompanhamos com o prefeito. Então, eu tenho vocês a certeza que foi tema de endividamento aqui, né, aqui na tribuna. Eu fui um que muito critiquei o endividamento, porque a gente sabia que muitas coisas foram acontecendo por fatos assim, isolados, individuais, atitudes próprias de interesse, não muito que da coletividade, e que comprometeu muito as administrações. Mas que hoje nós temos ciência que aprovando esses recursos, que são a longo prazo, que vai sim fazer com que os novos administradores venham a ter que pagar, mas que a gente também tenha a tranquilidade de acompanhar e saber que são aquisições que venham sim a melhorar o serviço público do nosso município. Com relação ao projeto de lei 1179, que efetua a contratação, a gente vê aí que é uma parceria com o Estado. Eu até achei que já tinha os profissionais do PIN, não sei se vai ser mudado, não sei se algum vereador sabe me dizer, mas a gente tinha conhecimento que tinha duas pessoas trabalhando já neste projeto e que hoje a gente vê a contratação para atuar nessa área. Então, até eu questiono, não sei se algum vereador tem esse conhecimento, se foi permutado algum funcionário.
Me permito?
Tenha bondade, presidente.
É permuto de troca de funcionários. Nós tinha passado por essa casa um projeto de um visitador social. Foi aprovado, está trabalhando. E tinha um outro visitador social, mas era pelo CIE. Então, agora, então, são duas vagas de Pejussara. Então, essa pessoa que estava pelo CIE não mais está executando essa função. Então, é a contratação de novo.
Obrigado, presidente. E você sabe me informar se essa pessoa que não está mais executando pelo CIE, ela continua no efetivo ou ela foi, no caso, exonerado dos seus trabalhos?
Não sei informar.
Não, obrigado, então, pelas colocações, presidente, mas aqui a gente sabe, então, que enfim, tem uma pessoa, né, que eu acho que a gente tem que buscar informação para ver em que área está trabalhando e, né, se realmente está, enfim, exercendo atividades aí para o município. A gente tem um prazo regimental, eu acredito que não vai a votação hoje. Essa contratação vai hoje, presidente? E eu acredito, sim, que a gente, então, faça novamente um debate após, então, na hora da votação, que eu vou ler melhor, então, esse contratação que eu não li na íntegra ainda. De momento, era isso. Eu devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador. Concedo a palavra ao vereador Gustavo.
Primeiro, boa noite a todos. Saudando o presidente da mesa, colega Valdecir, demais vereadores, ao Diego, Gabriela e o Joel, que nos assiste aí. Então, também estendo meus parabéns, eu acho que a administração, prefeito e vice-prefeito, onde convida secretárias e vereadores para trocarmos um diálogo sobre projetos a serem votados, sobre compras a serem adquiridas. Eu acho que vai ser um projeto que a comunidade em si vai, toda ela, ser beneficiada de uma forma ou de outra, porque esse equipamento vai conseguir um auxílio total a todos os moradores, tanto da cidade como do interior. Então, acho que projeto bem encaminhado e onde eu acho que não vai ter problema nenhum na votação aí, que o pessoal já tem declarado aí. Também quero ler um ofício aqui do vereador, do deputado Tarcísio Perondi, onde novamente contempla o nosso município com mais uma emenda de R$50 mil para a saúde. Eu acho que um deputado aí que está se sobressaindo com o nosso município, onde sempre estende a sua mão aí, conforme a nossa solicitação. Também, então, estendendo a feliz aniversário à vereadora Francilina aí, pedindo desculpas que não pudemos comparecer sábado à sua casa, mas tenha a nossa saudação aí. Também, então, tocando um pouco no nosso rodeio do Ronda Gaúcha aí, realizado sexta, sábado, domingo. O tempo colaborou, o público compareceu mais ainda no domingo. Eu acho que novamente o Pujussara está de parabéns pela organização e pela dedicação do pessoal aí do Ronda Gaúcha ao ter feito um bom trabalho, um bom rodeio. E o nosso nome, nosso município, novamente está na região aí, no nosso tradicionalismo. Momentos é isso, eu devolvo a palavra.
Concedo a palavra ao vereador Valdecir.
A saudação ao presidente João Carlos, vereador Gustavo, presidente da casa, demais colegas vereadores, saudação especial ao nosso secretário de governo, Joel Valendo, e a Gabriela e o Diego, que nos prestigiam esta noite. Eu vou inicialmente comentar a respeito, então, da nossa reunião que tivemos anteriormente com o Poder Executivo, e também destacar e parabenizar a iniciativa do prefeito, quando a nossa secretária hoje nos convocava para essa reunião às 16h30, eu até acreditava que deve ser alguma explicação a respeito dos projetos que já existiam na casa, como geralmente eram feitos. Até acreditava de que o prefeito viesse até a Câmara, em função de algum compromisso posterior dele, ele faria essas explicações e após, já que estariam todos aqui, seria feita a sessão plenária. Mas então, realmente, a gente tem que destacar a iniciativa de podermos levar a nossa opinião e discutirmos conjuntamente com a administração, com os secretários municipais, a respeito desses projetos tão importantes para o nosso município. Tomara que prossigam essas reuniões, até a gente poder notar no momento ali, não só da parte dos vereadores, mas também da parte dos secretários, a vontade de expressar suas opiniões, de levantar os problemas do nosso município, que muitas vezes, acredito eu, que nem eles não têm essa oportunidade de discutir com mais pessoas. Então, acredito que possa ser feito mais seguido e que cada um tenha seus projetos, seus anseios da comunidade a serem discutidos juntamente com a administração, mas realmente está de parabéns a iniciativa do prefeito. Com relação aos projetos, aquele a respeito das habitações populares, eu vou deixar para me manifestar na próxima semana, até quero dar mais uma olhada e até estudar mais, já que não vai em votação hoje, né, presidente? Com relação aos projetos principais que foi discutido, o projeto que aquele dos 250 mil que já tramitava na casa é extremamente necessário, a gente tem reivindicações até que os próprios vereadores já encaminhavam. A questão da ampliação da creche era um pedido nosso aqui da casa, haviam indicações nesse sentido e vem atender a esses pleitos. A questão do asfalto também não vem só a embelezar a nossa cidade, mas sim até a solucionar alguns problemas na questão da má formação do calçamento. Então, também é necessário e que bom que possa fazer essas quadras. O bom seria conseguirmos fazer mais quadras, mas no momento, se é possível, estas que sejam feitas para beneficiar a nossa comunidade. E a aquisição do caminhão já entra na questão do projeto que está sendo o 1180 que está sendo discutido hoje, a questão dos financiamentos. Eu, quando defendi a minha posição lá, eu defendo a questão do caminhão, como coloquei lá e faço minhas palavras do vereador Jacinto, que tu adquirindo um caminhão grande, substitui praticamente dois pequenos. E, no caso, tu destina o restante dos recursos para adquirir outros equipamentos também necessários. E o caminhão é um equipamento que até pode ser adquirido mais adiante com os próprios recursos do município. E mesmo é um bem que pode ser terceirizado facilmente, como já foi feito, até por existem várias pessoas dentro do nosso município que possuem esses caminhões que podem prestar esses serviços ao município. Então eu fico defendendo, no momento, a aquisição de um caminhão novo. A aquisição daquela draga também, eu continuo chamando de draga até que se habitue com o nome certo dela. Também eu acredito que seja viável, é necessário, até pelo custo que a prefeitura tem para afrouxar a pedra. Agora eu não vejo ela só adquirir só nesse sentido. Se no momento, como dizia o prefeito, nós tivermos uma quantidade de pedras já disponível, ela pode ser direcionada para a agricultura, pode ser direcionada para outras áreas, que muitas vezes é feito serviços com a retro. Grande parte dos problemas das retroescavadeiras é que é desviado o seu serviço para as outras áreas, que muitas vezes estão aquém da capacidade do próprio equipamento, prejudicando e dando cada vez mais manutenção das mesmas. Então, eu sugeri a compra dessa draga e de uma patrol nova. Quando eu via assim, comentários a respeito do melhoramento das estradas, que é visível hoje, que vai dispensar a manutenção a longo prazo, eu acredito, que haja uma menor manutenção nas estradas, mas eu acredito que não seja por aí que tu dispense a compra de uma patrola. Se realmente vier a acontecer nos próximos anos uma diminuição no uso da patrola para manutenção das estradas, essa pode ser útil até nas terraplanagens ou em outros serviços particulares ou de outras áreas. Mas se realmente isso vier a acontecer, eu acredito que tu tendo uma patrola nova, tu simplesmente pode alienar as outras duas, ou seja, vende as outras duas e fica só com a patrulha nova para fazer essa manutenção, o que dá uma receita para o município para ser investida em outros equipamentos. Então eu ainda continuo defendendo esta questão. Com relação à nossa indicação 2406, que eu comentei, levantei o assunto lá na reunião, que não era para se tratar disso, mas já que a gente estava, aproveitamos a oportunidade, né? Aqui na Câmara nós já vemos várias sessões debatendo, nós já vemos aqui a cobrança por parte do hospital. E hoje pela manhã eu estava conversando com o vereador José Fausto e surgiu a ideia de nós movimentarmos a questão do hospital. E eu pela parte da tarde estive lá conversando com o pessoal ali da própria tesouraria e eles me colocaram alguns pontos da situação que se encontra o hospital. Então, a questão da folha do mês de abril foi paga agora dia 18 de maio. Com relação à folha de maio, eles não têm previsão nenhuma de quando é que ela seria paga, porque não existe previsão de recursos. Então, quando foi colocado que existem alguns problemas em relação ao hospital, na administração, questão de gastos, isso ali é visível, existe, só que o que nós estamos tratando agora é uma questão emergencial, é para resolver os problemas do momento. Agora, se existem esses problemas, o vereador Darley faz parte da diretoria, pode até, digamos, trazer mais subsídios para nós nesse sentido, que seja feito um estudo e que seja cobrado, então que hajam essas mudanças. Agora, eu vejo assim, a gente tem faz praticamente mais de um mês que estamos convivendo praticamente diariamente com a situação do hospital, e eu vejo que realmente existe um valor alto de custos fixos e a receita praticamente nunca vai cobrir esses valores. Até porque a gente vê lá como hoje existem 3 pessoas internadas e 2 pessoas é pelo SUS, que todo mundo sabe que o que o SUS paga dá prejuízo. Então, o que me preocupa bastante é que os funcionários estão tendo iniciativa de fazer algumas promoções, alguma coisa para arrecadar dinheiro, só que é só para para coisa emergencial, não resolve o problema a longo prazo. Eu, da minha parte, não gostaria que o hospital fechasse, porque quem está tendo o benefício, ou quem está sendo atendido pelo hospital, ou que passou por outros hospitais da região, sabe quanto é importante ter um lugar, um local para o atendimento imediato de seus doentes. E o atendimento particular que os funcionários do hospital prestam a qualquer tipo de paciente, é só quem um dia cair no atendimento do SUS num hospital de uma cidade maior é que vai poder dar o valor. Então fica aqui nossa indicação, nosso pedido, sei que todos os vereadores têm o mesmo pensamento, que nós vamos fazer a nossa parte. O prefeito então está disposto a colaborar, e o presidente, que veja a disponibilidade de recursos que a Câmara dispõe, e que seja feito esse repasse o quanto antes, para eles poderem saldar. Como eu disse, eles pagaram a folha de pagamento dia 18 de maio, mas nesse mesmo período muitos títulos que já venceram foram deixados de ser pagos para poder manter a folha em dia. Inclusive, coisas básicas como água e luz estão prestes a serem vencidas e serem cortadas. Era essas minhas colocações. Só uma questão presente ainda, vou ocupar meu espaço somente nesse momento. Então, gostaria de parabenizar ao Piquete de Lançadores, Ronda Gaúcha, então, na pessoa do nosso vereador Gustavo, que estenda saudação aos demais membros, pela realização de mais esse rodeio, que trouxe muitas pessoas ao nosso município, que puderam desfrutar mais uma vez da qualidade que dispõe o nosso parque municipal, e que levaram mais uma vez o nome do nosso município para toda a região. Era isso, presidente, ele devolve a palavra.
Obrigado, vereador. Gostaria também, referente aos projetos amplamente discutidos junto ao prefeito, de que chega num momento importante para nós, e a nossa preocupação era, porque a gente não trabalha com os números, era quanto endividamento, quanto que se pagava, quanto que ficava, porque é uma preocupação que todo vereador deve ter. Eu acho que nós estamos hoje aqui legislando e não podemos não podemos fazer, aprovar projetos além da capacidade do nosso município. Acho que, mas como eu dizia ao prefeito, projetos onde uma administração ela consegue pagar, cumprir com 50% dessas aquisições, ela é salutar, ela é importante. Então a gente vê que o prefeito tem essa preocupação, até justamente a gente defendia, isso é, acredito que é unânime dos vereadores, quando se fala em projeto que vem em cima da hora, que não tem o tempo regimental, mas o prefeito entendeu. E nós, mais do que nunca, até agradeço aos vereadores que entenderam muito mais pela necessidade. Então foi feliz o prefeito em convidar nós a participar dessa reunião, e como eu dizia, parabenizei-o lá no gabinete, e novamente faço aqui dessa casa, para que mais vezes ele possa convocar a Câmara, convidar os vereadores a opinarem. A gente conhece o prefeito e sabe, também sabe de qual a posição dele, embora muitas coisas já está decidido, mas mesmo assim ele abriu uma conversa que certamente nos próximos projetos nós teremos sim mais espaço, e para que as nossas opiniões possam ser acatadas. Então a gente parabeniza, mas a gente faz esse relato. Referente a essa indicação, é uma indicação importante. Nós havíamos conversado essa semana já com o pessoal do hospital, e alguma coisa vai sim ser repassado. Então, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe desses prazos, e todas essas informações que os vereadores, que o vereador Valdecir nos trouxe, essas informações também nos foi passado. A gente estava aí no aguardo, na virada do mês, para a gente fazer essa devolução. Não havia conversado com o prefeito ainda a esse respeito. Referente a esse, gostaria de pedir uma atenção a esse projeto, que é essa contratação, essa pessoa, cabe dizer aí, já está trabalhando, já está, e ele é retroativo, retroagindo a 2 de maio, então, se a gente não fizer pagamento também, essa pessoa se torna inviável, né? E a gente sabe de que quem trabalha é porque precisa, assim. Então a gente defende isso e peço a compreensão de vocês nesse projeto. O prefeito nos pediu a compreensão ainda hoje, o pessoal dos recursos humanos também, assessoria, então a gente quer pedir para vocês também, porque a gente vai colocar em votação também esse. Parabenizar na pessoa do vereador Gustavo, que foi um grande batalhador e idealizador desse juntamente com o Ronda Gaúcha, que leve até o presidente e a tua equipe, Gustavo, nossos parabéns, nosso agradecimento especial da Câmara em poder, mais uma vez, você sediar aí um rodeio a nível regional e muito bem representar. Então, o nome de Pejuçara continua e a gente sabe que muitos rodeios virão e com a capacidade, com a garra do Ronda Gaúcha, a gente quer que rodeios maiores ainda aconteçam aqui em Pejuçara. Então, receba as congratulações da Câmara de Vereadores. Posteriormente, a gente estará enviando um ofício, uma moção à equipe do Ronda Gaúcha. Também parabenizar, não sabia do aniversário da vereadora, não me detive na lista dos aniversariantes, não sei se está ali o nome da vereadora, mas gostaria, não está, né? Gostaria de parabenizar e dizer da nossa alegria, do nosso contentamento em poder contar com a classe feminina na Câmara por esses 2 meses, né, vereadora, que a senhora está aí? 3 meses já, 3 meses. A gente não sabe até quanto tempo a senhora vai continuar assumindo, né? Mas se não continuar ainda, com certeza mais outras oportunidades terá ainda durante o ano, durante essa legislatura, e que foi muito importante, enriqueceu para nós assim a sua presença aqui. A gente teve, durante o Dia Internacional da Mulher, a oportunidade de ter a senhora conosco aí, e despertando, eu vejo assim uma coisa, a senhora despertou, quem sabe, a mais pessoas a virem até essa casa assistir. Né? O Diego já veio 2 ou 3 vezes, a Gabriela, veio mais outras pessoas esses dias junto com a vereadora. Então isso é importante, se cada um de nós conseguíssemos em cada sessão trazer uma pessoa, essa pessoa vai ser multiplicadora do que acontece aqui dentro dessa casa. Infelizmente em Pejuçara nós não temos uma imprensa falada aí, que a gente possa via rádio, que a gente possa transmitir para a comunidade, que eu acho isso de extrema importância, ouvir, não ter acesso não somente ao que vai no jornal, às indicações, aos projetos, mas principalmente ao que sai dali, da tribuna. Que é onde cada um expõe seus motivos, defende seus projetos, e é justamente ali, ao vivo, como se diz, que acontece, que a gente vê o interesse de cada vereador. Então, parabéns para o senhor ter, durante esses 3 meses, aí, participar junto conosco. Referente a esse ofício do gabinete, assinado pelo vice-prefeito, Neri Marcelo Mioso, onde a gente já conversou com a equipe financeira, e é pela primeira vez que está acontecendo, é uma nova modalidade, o Tribunal de Contas está exigindo, então eles já nos passavam, e também está em cima do prazo, porque até o dia 30, 31, deve ser feita essa avaliação. Então, deixamos pré-agendado, amanhã a gente vai saber o horário, mas já fica de sobreaviso, que será isso na quarta-feira já. Agora, se não for na quarta-feira, prejudica então o trabalho, e o executivo responde por isso. Foi o que nos passaram ainda ontem. Avaliação do cumprimento das metas fiscais. O pessoal já tem essa avaliação e eles, como a gente não... esse demonstrativo, eles vão fazer essa avaliação e vão nos passar nessa audiência quarta-feira. Então a gente já convida, já deixa de sobreaviso. Também veio de última hora. Não havendo mais oradores no grande expediente, gostaria de convidar a todos para um intervalo de 5 minutos. Primeiro tem que ser feita a avaliação. Aí tem que ser feita essa audiência.
Jornal especial no valor de R$250 mil. 1179, do Executivo, de 26 de maio de 2006, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional interesse público. 1180, do Executivo, de 26 de maio de 2006, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., como agente do sistema BNDES, para aquisição de máquinas e equipamentos. Em 1181, do Executivo, de 26 de maio de 2006, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$880 mil. Sala das Sessões, em 29 de maio de 2006, vereador Jacinto Villani Neto, presidente, vereador Marino Mantovani, vice-presidente, e vereador Darley Mantovani, relator.
Em discussão, parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente aos projetos 1173, 1176, 1179, 1180 e 1181. Em discussão, então, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Não havendo, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 11/2006, referente aos projetos de lei número 1173, 1176, 1177, 1179, 1180 e 1181 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável aos projetos e o conteúdo do parecer é o mesmo do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Sala das Sessões, de 29 de maio de 2006, vereador Valdecir Villani, presidente, vereador João Carlos Pereira Martins, vice-presidente, e vereador Gustavo Mastella, relator.
Em discussão, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento referente aos projetos 1173, 1176, 1177, 1179, 1180 e 1181. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1173, de 28 de abril de 2006. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de parceria com a Associação Qualificada como organização da sociedade civil de interesse público e da outras providências.
Em discussão, projeto de lei 1173. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade, projeto de lei 1173.
Projeto de lei número 1176, de 11 de maio de 2006. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com a Caixa Estadual S.A., Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, com recursos próprios para obras de infraestrutura urbana, obras civis e máquinas e equipamentos rodoviários.
Em discussão, projeto de lei 1176, de 11 de maio de 2006. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1177, de 11 de maio de 2006. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$250 mil.
Está em discussão. Projeto de lei 1177, também de 11 de maio de 2006. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1179, de 26 de maio de 2006, autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Em discussão, projeto de lei 1179.
Permite, presidente?
Pois não.
Eu acho aqui que é importante fazer umas colocações, e até pela justificativa do presidente, quando mesmo disse que a pessoa está trabalhando, e só que nós aqui temos que nos acostumar a um sistema, já que aqui cobramos, né, há vários anos, e que infelizmente a gente sempre acaba discutindo, sempre no processo inverso, porque na verdade nós deveríamos discutir a contratação, e se a Câmara aprovasse, daí o Executivo faria. Então eu acredito assim que nós temos muito que esclarecer a sociedade, porque eu aqui quero aqui dizer que tenho sido cobrado diariamente com relação a contratações por parte dos efetivos, até dos funcionários concursados, mas muito mais pela sociedade, que é ela que dá sempre a dizer que nos mantém aqui, assim como eu, vereador, muito mais os funcionários. Então, diante a mais um contrato, na qual eu não tive também a justificativa necessária, e que ele vai aí nem tramitar, porque entra hoje, e todos nós sabemos que pelo menos uma semana era possível. E, acima de tudo, que eu me elegi, e acredito que o meu companheiro Edésio também, porque a gente trabalha junto na campanha, e também posterior a isso, quando se elege, e a nossa causa é muito maior do que nós ficarmos aí analisando individualmente a pessoa, se tem condições ou não, e eu acredito que enquanto o município pensar dessa forma, ele não vai atingir o desenvolvimento que aqui é tanto comentado. Então, diante a vários fatores aqui, eu até acredito assim que não sei nem quem é essa pessoa, não sou contrário a ninguém que trabalha, mas eu acredito que nós, vereadores, temos que começar a ajustar essas questões, porque eu já estou aqui há 5 anos, e acredito que não sei se teve uma ou duas contratações que a gente teve a oportunidade de votar para depois contratar, e assim o Executivo sempre jogava para nós as culpas. Isso é, acho que é a justificativa, né? Porque o fazem e a gente acaba aceitando. Então, diante a isso, eu voto contrário a essa contratação, porque eu não posso aqui ficar reclamando 5, 6 anos e, enfim, não tomar certas atitudes, na qual eu acredito que nós teríamos que ter o mínimo de respeito por parte do Executivo, porque não é um projeto. Eu acredito que existem algumas contratações até que realmente tem que ser em regime de urgência ou, no caso, retroagindo. Mas, infelizmente, todos os contratos aqui é dessa forma. E daí nós vamos ficar 3 anos aí, os vereadores simplesmente, mas dessa forma a gente fica penalizado pelo âmbito profissional se nós votar contrário. Só que não é a minha função, não é aqui defender uma pessoa e nem uma pessoa de partido político, e muito menos de um bairro. Eu acho que a minha função é, acima de tudo, de contemplar a sociedade. Então, diante disso, eu acredito que o vereador Edésio também votará contrário, porque é uma opinião que nós aí adquirimos em nossa vida política, porque é assim que pensamos. Então, eu acho assim que o Executivo não deve agir dessa forma, na qual a gente muitas vezes não tem nem a oportunidade de saber. E hoje eu pedi até uns questionamentos aí, e infelizmente eu não tive de nenhum vereador aí, mesmo da bancada do PMDB, alguma justificativa, porque nós aqui aprovamos um projeto com 2 contratações para esse fim, e que agora está alterando um, e que eu não recebi justificativa nenhuma. Então, diante disso, ainda espero que algum vereador se manifeste, mas eu, de antemão, já adianto o meu voto contrário.
Obrigado, vereador. Continue a discussão.
Também, devido à forma que não ficou, vamos dizer assim, claro, porque você imagina, ou qualquer um de nós imagina, tipo o projeto esse hoje do prefeito, né, se fosse colocado para a Câmara sem explicação nenhuma ou com as devidas, sem as devidas explicações. Né. Então, para mim também, vamos dizer assim, não está claro e me posiciono contrário.
Perfeito, vereador. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco o mesmo, projeto 1179, em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário que se manifeste. Aprovado pela maioria.
Projeto de lei número 1180, de 26 de maio de 2006. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., como agente do sistema BNDES, para aquisição de máquinas e equipamentos.
Em discussão? Em discussão, então, o projeto de lei 1180. Não havendo discussão para esse projeto, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 1181, de 26 de maio de 2006, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$ 880 mil.
Projeto de lei 1181, em discussão. Não havendo, coloco mesmo em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a sendo votado, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos. Concedo a palavra ao vereador Darley.
Saúdo novamente o presidente, os colegas vereadores e aos nossos assistentes. Eu quero só aqui parabenizar, enfim, a nossa colega Francelina. Até a gente não tinha conhecimento, né? Parabéns, então, pelo seu aniversário no último sábado, né? E que a senhora, então, né, tenha muito sucesso em sua vida e que, principalmente aqui junto de nós, que é uma experiência nova para a senhora, né, que a senhora possa aqui junto de nós, então, ser parceira, enfim, dessa luta que é de todos. Né. Também parabenizar, então, ao promotor e que faz parte, né, do piquete Ronda Gaúcha, o nosso colega vereador Gustavo. Então, assim como os colegas se manifestaram, então, em seu nome aí, você transmite aos companheiros lá do seu grupo, né, os parabéns, e que realmente eu não acompanhei muito, porque todos sabem, né, das minhas atividades, mas que tive lá por um determinado momento no dia de ontem, e que tenho a certeza que se não fosse por iniciativa de vocês, nós não teríamos, né, pessoas aí da região aí, né, acompanhando essa boa iniciativa de vocês, e que acredito eu que tenha sido de sucesso, porque a gente viu o número de pessoas que lá estavam presentes. Então, parabéns a vocês todos, e que continuem sempre, né, com esse espírito de criar as ideias, enfim, concretizar, e que sempre terão sucesso. Um abraço a todos. É isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Edésio, com a palavra. Dispensado. Vereador Jacinto.
Novamente saudar a mesa diretora, os colegas vereadores, os que nos assistem. Inicialmente, presidente, eu acho que se fosse possível mandar uma moção em nome da Câmara ao CTG, ao presidente do patrão do Piquete, né? Banda Gaúcha, em nome de todos os vereadores, né? Acho que ficaria importante. E eu acho que toda vez que a pessoa é homenageada, qualquer entidade, ela se engrandece. E eu acho que partindo da Câmara, isso vai fazer muito bem a eles. Eu também gostaria de deixar ali, acho que temos o Marino, a Francelina e o Idésio, que fazem parte da Coloniale, que essa semana deve sair uma reunião decisiva. O secretário me ligou hoje que estavam fazendo uma comissão em torno de 6-7 pessoas também para resolver. Eu não sei se é a mesma turma que vai discutir, mas que se pensasse bem antes de tomar uma decisão de fechar ou de mudar o sistema, porque eu vejo que toda entidade ou associação, depois que ela cai para tu levantar, é bem mais difícil, né? Então, se nós fechar as portas, eu acho que não abre mais. Então, eu acho que se tome uma decisão, se tiver que prolongar uns dias mais para pensar, mas que você pense bem. Eu acho que está faltando pouca coisa. Eu acho que são produtos que eu conversei com a Claudete, que esteve atendendo aí. Tem muita gente que vem pedir o que poderia fazer para vender. Eu acho que talvez abrir mais as portas, aí liberar para pessoas trazer mais produtos. Eu acho que dá para continuar, mudar alguma coisa no sistema. Eu acho que dá para fazer crescer mais do que ela está aí. Bom, então era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Agradeço ao vereador. Gostaria também de usar... Gostaria também de usar, com a dispensa do vereador Gustavo, gostaria de usar dessa palavra, desse espaço, e também para falar sobre a Coloniale. Coloniale é uma cooperativa que vem de longos anos, a gente é sabedor de todos os problemas que aconteceram, e se a Coloniale está hoje, da maneira que está, é por falta, não do último presidente, mas de outras pessoas, de gerenciamento. A gente sabe, assim, pessoas de fora do município que vieram, até mesmo pessoas daqui do município, que usaram a Coloniale, compraram produtos dos produtores, não fizeram o devido pagamento, e por isso que ela está hoje desacreditada. Mas nós somos fortes, nós temos aí, ó, não adianta nós ir para a imprensa, nós ir para o discurso, numa expofeira, nós agradecer, nós nos empolgarmos aí com a questão da produção primária, com a questão dos produtos coloniais, que é hoje um grande cartão postal de Pejuçara, os produtos coloniais, a terra da boa comida, através também desses produtos coloniais. Então, acho que é um momento, sim, de ter uma grande reflexão, acertar onde está sendo errado, onde foi errado, e fazer com que as coisas aconteçam. E eu lanço aqui, como Câmara, como vereador, sou favorável ao não fechamento. E lanço aqui um desafio. Nós temos 3 vereadores aqui que são produtores, né? que são sócios. E que a gente sabe o que eles agregam de valores nas suas propriedades, o que vocês trabalham. Eu só... não visitei a propriedade ainda do vereador Edésio, mas já tive oportunidade no Marino, na vereadora Francelina. A gente sabe do trabalho, do que vocês fazem, do que vocês produzem lá. Então é um desafio. De repente, um de vocês pode estar aí o presidente da Coloniale de uma forma bem, bem espontânea, de uma forma que vá fazer com que a Coloniale não feche. Acho que se o município tem que ajudar, tem que dar algum incentivo, tem. Acho que tem. Tem que dar incentivo. Continuar incentivando, mas não da forma como que está sendo. Mas tudo é questão de ajuste. Tenho certeza que o prefeito também, o pensamento dele não será no fechamento da Coloniale. Até porque eu lembro, não era nem vereador, mas assistia as reuniões aqui, e os vereadores da legislatura passada, acho que lembram. quando aconteceu isso, de que o vereador, na época vereador, Leonir Perlin, foi um grande defensor da colonial para o não fechamento. Então eu acredito que ele também não queira com que feche esses produtos coloniais. Se tiver que achar um novo método de comercialização, eu acho que com uma boa equipe, tem pessoas sim ainda capacitadas e com vontade de que isso continue agregando valores aos pequenos produtores. Então um desafio aí, ó. Edésio, Marino e Francelino. Novamente, então, quarta-feira, a Carla, a partir da manhã, já vai fazer contato com os vereadores para nós. Será quarta-feira, possivelmente à noite. Então, o horário, a gente vai ver com a equipe do prefeito amanhã. A avaliação do cumprimento das metas fiscais, então. É que vai ser apresentado pela equipe, a equipe financeira aí do município, equipe de contabilidade, quem faz essas metas. E nós temos aí, sim, depois que aprovar, né? É bem provável que seja à noite. Amanhã a Carla vai liga para cada um avisando. Então a gente já pede os que podem. A gente tem um caso da vereadora Francelina, que mora longe, o Edésio, né? Mas os que puderem, o Jacinto, que está trabalhando fora, os que puderem, a gente gostaria de contar com a presença. É de suma importância. Não havendo, então, mais oradores, quero agradecer, antes de encerrar essa sessão, agradecer a presença novamente do Diego, da Gabriele, de todos os vereadores, e convocar para a próxima segunda-feira, no horário das 19 horas, aqui nessa mesma casa, onde será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com a presença de todos os dedis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada mais esta sessão.